Respeitável público, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Nada Óbvio Podcast. Eu sou Luísa Zambrana.
Eu sou Vinícius Braga. E a gente tá aqui com quem?
Com a Rosi Rodrigues! Rosi já foi empreendedora, aceleradora, já trabalhou com startups, em startups, mentorando startups. Vixe, currículo aqui é muito longo. Além de uma grande empreendedora, é uma grande amiga, é um ser humano inspirador, um ser humano extraordinário. E para o nosso tema de hoje, que é equilíbrio, fazia muito sentido que a gente trouxesse uma pessoa que congrega todos esses lados, né? A gente tende a colocar coisas em caixinhas. A pessoa tem o lado tchelelê, tem o lado corporate, tem o lado do autocuidado, mas não existe isso, gente. É tudo uma coisa só.
E acho que mais do que chamar amigos aqui, a gente chama nossos crushes, né? Mulheres que a gente admira demais, então...
Ai, adorei! Crushes, muito bom. Total, total, né? As mulheres que a gente admira são crushes, são os crushes.
Demais!
Meninos. Ah, adorei essa visão, vou usar isso agora.
Então, Rosi, pra quem ainda não é sua crush... Eu vou pedir que você se apresente, porque você vai ter 2 minutos para fazer essa pessoa ficar completamente apaixonada por você. Eu sei que os 30 primeiros segundos foi o que deu para mim, então...
Esse negócio de apresentação é uma coisa muito, muito awkward, assim, não tem outra palavra, tipo, é sem jeito. Porque, na verdade, assim, eu sou essa Rosida aqui do agora, as outras coisas fazem partes, né? Mas, assim, estão lá em 1900 e bolinha, entendeu? Então, eu gosto de falar da Rosi do agora. A Rosi do agora...
Ei, tipo... conta quem Rosi está.
É, então, Rosi está. Rosi está, tipo, plena, com a vida. Então, numa fase de extrema aceitação, criando já um relacionamento comigo. Então, tô aqui como decidi viver essa vida, experimentar uma fase chamada nômade, né? Que tá tudo... É a palavra da vez no momento. Mas, no final das contas, quis fazer essa viagem pro mundo no ano passado. E aí foram 14 países em um ano, assim, super rápido. E cheguei nessa maravilhosa Tailândia, que eu tô aqui hoje, numa cidade no norte da Tailândia, chamada Chiang Mai. Uma cidade super pequenininha, mas delícia, que todos vocês estão super convidados para vir para cá e conhecer a magia dessa Tailândia, dessa Chiang Mai, que é onde eu estou. E nesse universo aqui, me transformando do ponto de vista de ser humano, né? Então agora é o momento de olhar para tudo que, do ponto de vista de todos os papéis da minha vida, né? Como filha, como irmã, como mãe, como ex, como empreendedora, como, enfim, mentora, como, enfim... todos os papéis, como mulher, entendeu? Como amiga, como tudo. Então, é esse momento que eu tô vivendo agora de colocar esses papéis, saber que nós somos muitos deles e que a gente é multifacetado. E uma das coisas que eu percebi nos últimos anos era o quão eu tava vivendo numa caixinha, que era a caixinha do empreendedorismo digital, da vida das startups, onde a gente tem que... A gente é muito... doutrinado a crescer o nosso produto, né? E a gente tem todo o universo do Silicon Valley como a nossa referência de quem é bom, do crescimento e tudo mais. E eu respirei dessa fonte, dessa água, dessa fonte bebida durante muito tempo. E agora eu comecei a prestar atenção e falei, calma, né? Eu tenho uma vida minha, uma vida própria, e ela é unique, ela é individual, ela não tem como comparar, porque todo mundo, um é banana, outro é maçã, e outro é cenoura, e não dá, entendeu? Então, agora é essa jornada. Então, a Rosi está nesse processo aí.
Acho que todas estamos o tempo todo, né? Todas e todos. Acho que é uma discussão que a gente tem bastante, né? Como é que a gente equilibra as coisas? Como é que a gente equilibra a vida pessoal com a vida profissional? Quem nós somos? E acho que agora, o momento que a gente está vivendo de pandemia... traz isso com muito mais força, né? Porque a gente fala, eu, pelo menos, moro num apartamento aqui, eu tenho o privilégio de morar num apartamento bacana, grande, espaçoso, tem 2 quartos. Mas eu vivo com uma pessoa. E essa pessoa faz calls o dia todo, eu faço calls o dia todo. Então, a gente montou, já tinha montado ali uma estrutura de escritório, e é escritório bem entre aspas, que é uma escrivaninha com um computador, né? E eu fico trabalhando na sala, porque como eu não uso duas telas e tal, é mais fácil eu conseguir tirar minha bagunça aqui da sala e parece que é casa de verdade. Mas a realidade é que no dia a dia da semana, você fecha o computador e você continua no escritório, né? Então, fica cada vez mais difícil de você se desconectar entre essas suas múltiplas vidas. E tem dias que eu acordo de manhã, trabalho, já emendo, trabalho com almoço, com jantar, com mestrado e com o meu descanso, com o meu lazer, é tudo num lugar só, né? Então, todas as minhas personas convivem em um único espaço. Como é que eu faço para equilibrar todas elas e me sentir confortável com isso tudo, né? Isso é muito difícil.
Sim. É uma ótima, um ótimo cenário. Acho que várias pessoas se identificam com isso. Eu me identifico com isso também, né? Eu também tô aqui morando nessa cidade e o meu quarto é o meu escritório. E você ainda tá num apartamento grande com duas casas. Eu estou num quarto. E daí, mas tudo bem. Mas tá maravilhoso e é lindo também. Mas a questão é de ser um universo só, né? Que é esse universo que eu estou vivendo. Ele é... E aí, né, são as táticas, por exemplo. Eu tava falando agora, quando a gente tava no Esquenta, desse momento que eu tava vivendo, tô vivendo ainda, né, que eu tô trabalhando para essa empresa, ou fazendo consultoria de marketing, e nesse horário, que é um horário das 6 da tarde até as 2 horas da manhã. E aí eu falei, beleza, então, né, como é que eu faço 2 horas da manhã, às vezes eu terminava e tava, tipo, no super pique, quando uma dicotomia, porque eu olhava pra janela, assim, abria a janela, tipo assim, um silêncio, uma paz, assim, são duas vibes completamente diferentes. Dentro do meu universo, eu tava no pico do Brasil, assim, e, tipo, 1 hora da manhã aqui é 3 horas da tarde no Brasil. Então, 1 hora da manhã, 1:30, tipo assim, mandando e-mail pra todo mundo, falando com todo mundo, tipo assim, o mundo tava uhul do lado de dentro aqui, né, janelinha fechada. Abri a janela, tudo... Só os bugs. E aí, beleza, então, né? Agora acabou o horário de trabalho. O que você faz agora? Ah, né? Então, peraí, vamos dar uma respirada? Aí, tipo, enfim, tem... Como é que a gente faz pra virar a chavinha, né? Eu viro a chavinha hoje, estou virando a chavinha através dos momentos de meditação e silêncio. Então, viro minha chavinha, sento aqui no meu yoga, faço um yoga... E aí muda a chavinha daquilo que eu quero para outro momento. Porque senão, ferrou, entendeu? Senão, não, tipo, fica tudo embolado num lugar só. E tem dias que dá para fazer tranquilo. Tem dias que, ainda assim, não. Tá, vai tudo embolado
meditar,
mesmo.
Tá. Aí eu vou pedir dicas de meditação. Porque uma vez viraram para mim e falaram, Luísa, meditar é mais difícil que fazer academia. Você acha academia difícil? Você vai lá, você treina, você vai melhorando. Meditar é a mesma coisa. Aí eu falei, vou fazer, então. Eu consigo andar na esteira, eu vou conseguir meditar. E aí eu fiz o primeiro dia e minha cabeça ficava. Será que eu tô fazendo certo? Será que isso aqui? Não, vou pegar um podcast. Aí eu pegava o podcast. Eu não consegui meditar até hoje.
Esse universo, assim, a meditação realmente, ela é uma atividade do ponto de vista que todos nós, como seres humanos, a gente precisa nutrir esse momento, porque o estímulo que a gente tem do mundo, né, do digital, do telefone, é o telefone, é o celular, é lá fora, são muitos estímulos, e os estímulos estão cada vez mais frenéticos, né? E do ponto de vista da gente conseguir... parar um pouquinho e observar, tá, o que passou agora na última hora, né? Então, com quem que eu falei, o que eu senti, o que eu aprendi, o que me fez sentir mal. Então, assim, na verdade, a meditação é um momento para você conseguir reunir esse grande lote de informações desse mundo frenético. Só que aí vai para o universo das técnicas, né? Mas no final das contas, pelo menos a minha compreensão do quão eu tenho olhado para a meditação e do quão eu tenho compreendido a efetividade dela, a eficiência dela na minha vida, é esse momento de pausa onde eu consigo respirar e agregar tudo isso que eu acabei da última hora, das últimas duas, numa caixinha e preparar para o próximo. Então, isso está mais perto de viver o mindfulness, que é outra palavrinha que tá super na moda, mas não é de você, tipo, de certa forma, ter um pouco mais de atenção plena, atenção com as coisas que estão acontecendo, né? Então, eu tô aqui de verdade. E aí, essa questão dessas técnicas, o que é o caminho que faz você ficar tranquilo, em paz, pode ser olhar a vela, pode ser imaginar a página em branco, pode ser a técnica da respiração, cada um vai achar o seu jeito. Eu, durante muito tempo, tentava fazer com a técnica da respiração, e eu não conseguia. Quanto mais eu fazia a técnica da respiração, mais agitada eu ficava, porque eu ficava tentando controlar a minha respiração e ela não ficava mais natural. E eu fiquei isso por anos, eu falava, cara, tipo, que não tá dando, não. E aí, no final das contas, eu me encontrei de verdade no silêncio. O silêncio, pra mim, tipo assim, ele chega a ser, assim, aconchegante. De tão gostoso que esse momento se tornou. E, às vezes, se a minha cabeça tá pensando um monte de coisa, tipo, ai, não tô conseguindo parar de pensar, veio a imagem da minha mãe, que daqui a pouco veio a preocupação do fulano, que daqui a pouco eu lembrei do negócio ciclano. Beleza, eu deixo a mente, tipo, ela tá nesse frenzy, entendeu? Eu deixo ela, eu permito que a minha mente se mostre pra mim como uma mente que está frenética. E aí eu consigo observar, nossa, eu tô realmente, não tô conseguindo parar pra respirar. Às vezes eu sento no silêncio, na calada da noite, ou em algum momento, e eu nem percebo que, tipo assim, passou, sei lá, 4 minutos, 5 minutos ou 10 minutos. Eu realmente não percebo. Porque eu permito, aí vem a questão da meditação, de você permitir você sentir. Se você tá ansioso, se sinta ansioso. Se você tá conseguindo entrar no flow, e esse flow tá gostoso do ponto de vista de, tipo, tá calmo. Ou tem flow que, tipo, ai, mas eu quero ficar calma, mas eu não consigo. Mas eu quero ficar calma, mas eu não consigo. Não, gente, isso não é meditação. Isso é castigo, entendeu? Você ficar... entendeu?
Cantinho do castigo.
Cantinho do castigo. Que isso? Imagina você ficar sentada lá tentando querer ficar quietinha, tal, não sei o quê, e a mente... Não, você tem que deixar ela ficar... Deixa ser. Permite. Permite ser. Permite ser o caos e permite ser o centramento. Tem os dois.
Eu acho que essa fala é muito legal, Rô, porque quando eu penso em meditação, e aí é nessa questão das obviedades, né? Vamos desconstruir as obviedades. Parece que meditar é entrar naquele transe do monge budista na ponta do Himalaia, que fica 12 horas sentado exatamente na mesma postura e pousa uma mosca no nariz dele e ele nem percebe, né? Nem sente aquela mosca. Eu acho que o meditar tem muita coisa, dessa coisa do estar presente, mas sim, isso não significa que você não pode pensar em nada, significa que você não estará pensando em nada, né? Significa que você não estará interagindo com outras coisas numa tentativa de prestar mais atenção no que você está sentindo, no que você está pensando. É uma mudança do olhar de o que seria esse meditar, né? Acho que a gente pode desconstruir um pouco disso. E para mim, por exemplo, ficou muito evidente quando eu comecei a fazer reiki. Porque o reiki, ele é uma prática, né, de você tentar, através de canalização de energia da mão, fazer ali um processo de energização de chakras, em que você, quando você faz a auto-aplicação, você está deitado e você vai colocando a mão em diversas posições, conforme você vai sentindo necessidade, você vai mudando. Mas eu me lembro até que quando eu fazia com a minha guru, a Lu, ela falava, você pode dormir, você pode ficar acordada, você pode pensar no que você quiser, nada vai impactar essa canalização de energia, porque só o fato de você estar aqui, de estar deitado, de as coisas virem fluindo na sua cabeça, e você entendendo como você está se sentindo, e sentir o calor, e sentir o frio, tudo isso já faz parte desse processo meditativo e de autoconhecimento, de autoconsciência, né? Então, acho que dá para quebrar um pouco esse olhar de meditação como...
Acho que o melhor jeito da gente pensar nessa questão, tanto da meditação, é a aceitação do que significa meditar para você, entendeu? Porque quando eu quando eu tentava, quando eu achava que meditação era a técnica da respiração, não era meditação para mim, era o castiguinho, era o momento do castiguinho, porque era sofrido. A partir do momento que eu, o que é meditar para mim, é esse momento de paz e de silêncio que eu consigo, de aceitação, de observação do meu próprio estado mental e emocional, e isso significa meditar para mim. Então, o que significa meditar para você, né? Então, esse desconstruir vem a partir do ser individual, do que é meditação para você, né? E permitir que isso seja meditação para você.
E aí, acho que você, como growth hacker, que é... acho que o growth hacking vem muito dessa questão da experimentação, né? E pra mim, meditação tem que ser a mesma coisa, é experimentar. Ah, tentei de um jeito, desse jeito não funcionou, tentei do outro, foi fazendo yoga, foi ficando sozinho, foi ficando no silêncio, foi respirando, não foi respirando. Acho que tudo isso é o seu aprendizado, você vai descobrindo o que te deixa confortável, né? E acho que isso vale pra tanta coisa, porque a gente às vezes vai... Eu tenho uma imagem que eu acho muito engraçada, que é uma casinha, e uma pessoa toda apertadinha para caber nessa casinha, que representa o quanto a gente vai tentando se espremer para se encaixar em várias coisas da nossa vida, no trabalho, no relacionamento. Quando você vai ver, você não é você, você não pode, sabe? Você não consegue se esticar e se sentir leve, se sentir bem, você tá ali muito espremidinho, né? E a gente tem que começar a se permitir sair dessas caixinhas, né?
E você trouxe isso, e agora eu vou falar de uma coisa assim, completamente diferente. Quando você trouxe essa imagem, que é essa imagem da gente ficar tentando se espremer pra tentar se encaixar, eu tive uma experiência exatamente com isso, que foi na minha primeira cerimônia de ayahuasca. Eu tive exatamente essa sensação que eu vivi, e eu percebi o quão eu estava acomodando dentro de mim todos os desconfortos que eu sentia. E eu estava tentando conviver com esses desconfortos, ao invés de, tipo, aceitar que eu estava em desconforto, que eu não queria viver aquilo, que estava me machucando. Mas não, eu tava ali acomodando. Tá doendo aqui? Deixa eu fazer um jeitinho aqui. Tá doendo ali? Deixa eu fazer... E é exatamente um reflexo sintomático. Naquele momento, no cerimonial, foi extremamente sintomático, foi físico. Mas era um reflexo de uma atitude comportamental, de como eu tava vivendo a minha vida, entendeu? E aí eu tive, assim, um estalo. Eu falei, cara, quantos desconfortos eu tô levando junto comigo pra minha vida? Entendeu? Na verdade, tipo assim, ter participado, ter conhecido a experiência do xamanismo foi realmente um dos grandes estalos para minha libertação, de falar, ah, agora eu devo viver um momento para mim, eu tenho que olhar para mim, tá? E aí deu um pausa no mundo inteiro para olhar para dentro.
Para mim também remete muito aquela questão de tamanho único. Não serve pra todo mundo, né? Tipo, não vai vestir todo mundo. Então, se você pega uma blusa que é tamanho único, pra muitas pessoas vai ficar muito grande, pra todas vai ficar pequenininha. Tamanho único não serve pra todos, né? E a maioria das coisas, elas são meio tamanho único, né? Não significa que todo mundo deveria estar usando. Significa que ou você vai entender que se encaixa, ou você vai procurar outras coisas, né?
Então, só que aí tem uma questão, realmente, o tamanho único é óbvio, do ponto de vista de teoria, achar que o tamanho único ele não serve para todo mundo. A questão está na coragem de aceitar que o tamanho único não serve para você, a coragem de aceitar que o seu tamanho é especial, especial em quê? Então, para se permitir ser especial, se permitir ser único... isso tem a ver com aceitar as suas vergonhas, isso tem a ver com aceitar as suas sombras e aceitar a sua luz. Então, é um passo muito grande de, primeiro de tudo, perceber que o tamanho único não te serve. Então, por exemplo, eu não tinha noção que o tamanho único não estava me servindo. Eu tinha desconfortos que, tipo assim, por exemplo, na minha jornada empreendedora, ao longo da construção desses 9 anos de empreendedorismo, eu achava que é aquele sonho, né? Quando a gente terminar de fazer isso aqui, eu vou estar me sentindo desse jeito. E eu achava que, pô, construí uma empresa legal, ajudei a construção da minha comunidade, eu tô casada, eu tô mudando para um outro país. Naquela época, eu e meu marido, a gente ia se mudar, meu ex agora, né? A gente ia se mudar pro Canadá. Meu filho tá crescido, tá numa ótima escola. Todas as coisas estavam em cheque. E eu achava que tudo ia... Eu deveria estar me sentindo a pessoa mais... enfim, conquistada, assim, mais... que conquistou várias coisas na vida. E eu não tava. Então, eu não tinha noção de que o óbvio que era o tamanho único, o qual eu estava indo pro tamanho único de todas as outras coisas, né? Casa, família, marido, tipo, emprego, trabalho, entendo, todas as outras posições que todo mundo tava falando que aquele era o tamanho único que eu tava seguindo, aquilo deveria me proporcionar felicidade. Então, eu não sabia nem que eu tava com essa mentalidade. Eu sabia que eu tinha questionamentos, e daí eu cheguei no ponto e falei, eu não deveria estar me sentindo assim. Na posição onde eu estou hoje, eu deveria estar emocionalmente preenchida. E eu não estou emocionalmente preenchida. Então, por quê? Eu fiz tudo o que me falaram que era para fazer. Eu fiz tudo o que eu acreditava que ia me levar lá. Então, onde tá? E daí a coragem para saber que eu não cabia no número, no tamanho único das pessoas. Mas que tamanho era eu? O que servia para mim? Que aí começa, tipo assim, tá, mas eu tenho um monte de gostos aqui que são totalmente peculiares de mim. Eu vou conseguir sobreviver fazendo arte? Eu vou conseguir sobreviver fazendo isso? Eu vou? Que aí começa, né, o trabalho de aceitação, de lidar com as vergonhas, de tipo assim, não, você não é... aceitar que, tipo, eu tenho uma... Eu tenho a minha arte, eu tenho aquilo que eu acho bonito, entendeu? E que eu posso fazer, reconstruir isso, reconstruir as imagens. E daí, então, criar o meu próprio tamanho. Mas esse é o grande pulo do gato. É uma vergonha muito grande, uma falta de contato consigo próprio para entender o que, que é, qual que era o seu tamanho. E aí colocar a cara no mapa, né? Sendo você.
Eu não sei pra você e pra Lu, mas pra mim está muito conectado com a questão do equilíbrio, né?
Sim. Eu vejo o equilíbrio exatamente como... Tem uma coisa que... Eu comecei a fazer um trabalho pra eu poder conseguir enxergar muita gente fala dessa questão de você identificar suas sombras, né? E do ponto de vista, assim... Se a gente... Físico da coisa, né? Então, a gente só tem dia porque existe noite, né? Então, a gente só tem a luz. É luz porque existe a escuridão. Então, a gente vive essa dualidade. E o equilíbrio tá exatamente nisso, né? No yin, no yang, da gente encontrar o caminho do meio. E tem uma coisa desse processo de quando a gente tá em autodesenvolvimento, questionando e buscando o equilíbrio, da gente só querer viver aquilo que é bom. Da gente só querer viver aquilo que nos traz plenitude, da gente só querer viver aquilo que é o bom e maravilhoso e o confortável e o gostoso e o feliz. Porém, a minha jornada específica dentro desse tópico do equilíbrio, hoje, a mentalidade onde eu estou, ela é de aceitar que no processo do equilíbrio é eu ter que conviver com o caos, que é o desconforto. Sabendo que o desconforto, tudo é cíclico, ele também vai cessar, ele não é para a vida inteira, assim como a felicidade e tudo que é lindo e pleno e maravilhoso, não é um estado fixo para a vida inteira. E só que ele é tão importante quanto o desconforto, o caos, os momentos de profundidade, de tristeza, de melancolia. Eu vivi muito desse trabalho de aceitação dessa melancolia, de deixar a melancolia vir pra fora. Eu sempre enxerguei o mundo de uma forma muito romântica. E daí eu percebi, eu tive um período que eu estive em Berlim, fiquei um mês em Berlim. E foi um período de confronto muito grande com essa melancolia que existia dentro de mim. E que eu não sabia que era. Não era uma depressão, também não era um... Mas era um estado... Blue. E daí eu podia o quê? Repelir, né? Tipo assim, não, isso não é certo, isso não é saudável. Eu, tá, vivendo isso, tem alguma coisa errada comigo. E daí eu falava, mas eu não posso repelir a mim mesma, né? Eu não posso repelir esse sentimento. Ele quer sair. Então eu falava assim, nossa, a sombra, ela quer luz também como a luz quer luz, entendeu? E aí eu falei, tá, então eu tenho que deixar isso sair. Então eu vou aceitar isso. E aí, em Berlim foi esse período que eu vivi, tipo, uma fase de aceitação disso, e eu fiz bastante pintura e tudo mais. Ou seja, o processo de eu encontrar o meu equilíbrio veio, pelo menos a minha própria experiência, de aceitar esse caos, aceitar essa sombra e saber que ela vai passar. E durante um tempo, eu achava, eu tenho vários escritos no meu diário, onde eu me identificava com essa sombra. Eu achava que dentro, na minha personalidade, eu era melancólica. Entendeu? Então, eu falei, não, mas isso, por que tudo você quer colocar como se fosse a sua personalidade? Não, é um estado, e ele tá passando, tá? É que nem uma onda, bateu, daqui a pouco desfez, entendeu? Então, não carrega pra você, Rosileide. Tipo, falando pra mim mesma, entendeu? É só um estado, entendeu? Então, eu enxergo equilíbrio muito com a permissão do viver o estado do caos, do estado da, enfim, da profundidade, da tristeza, se for necessário, do que for aquele estado mais profundo, mais pesado, mais denso, mas que ele é tão importante quanto a luz, entendeu? E enfim, eu tô enxergando, aprendendo a ver beleza nesses dois estados, entendeu?
E essa jornada, é uma coisa que eu sempre me perguntando, né? Essa jornada, ela caminha bem com o profissional? Existem espaços que aceitam, espaços que não aceitam? Tem lugar que se você virar e falar, cara, eu tô nesse momento, ele vai te aceitar. E tem um lugar que vai tentar te mudar, muito pesado também. E como é que você faz pra viver essas duas jornadas que são uma, né? Eu ainda divido um pouco as coisas.
É uma ótima pergunta. Porque eu sempre, do ponto de vista de liderança, o meu olhar, por ser um olhar mais humanizado, eu sempre nutri a visão de olhar o outro pela composição holística desse outro, né? Não só porque esse profissional, ele é um ótimo profissional, um puta analista, entrega reportes muito bem e tudo mais. Eu sempre trabalhei, o meu ambiente de trabalho sempre foi um ambiente de performance, né? Então, isso conta muito, essa capacidade do profissional de ser um profissional de performance, né? E na performance, a gente tem que ter essa chavinha de conseguir isolar o que está acontecendo nos outros papéis para que você consiga se aprofundar dentro daquilo que você tem que gerar, né? Gerar muito resultado, gerar as vendas, gerar audiência e tudo mais. Mas eu, como profissional, sempre... Porque aí é a natureza do meu, da minha composição de ser humano, é de olhar muito para o outro como ser humano. Então, dentro da minha própria gestão, eu sempre me preocupei com o bem-estar das outras pessoas, que vai além do universo só estar apto para trabalhar. Só que isso já foi problema entre com os meus outros sócios. Não, Rosi, se esse funcionário não está performando, então a gente não vai passar tempo resgatando. A gente vai ter que substituir. E eu sempre fui muito conflitada com relação a isso, porque eu entendo essa mentalidade do ponto de vista como profissional e às vezes como uma profissional que precisa gerar resultado. É conflituoso. Só que eu tendo a... E aí vai o estilo da gestão, tá? Por isso que cultura nessa fase conta muito. Eu vou pro lado de construir times mais fortalecidos. E aí, no caso, ok, você não tá bem agora? talvez então a gente vai ter que redistribuir, a gente vai ter que talvez gastar um pouco mais para trazer uma outra pessoa para te suprir naquilo que você não está conseguindo fazer. Mas eu quero ter você no longo prazo, porque é como se fosse criar um time mais unido, né? Que você está ali ultrapassando os desafios da vida. Teve filho, está com, sei lá, com algum tipo de situação emocional. E eu sempre me preocupei muito com isso. Então, eu já tive empresas, como eu falei, minhas, onde eu tive problemas com os meus sócios sobre essa discussão de o que, que é de gente, um profissional de performance que não está passando bem emocionalmente, não está produzindo, então tem que mandar embora, tem que substituir ele para o outro. E já tive empresa, inclusive a última que eu estava, que foi a Peer. E a Peer, eles são... Aí já vem muito da cultura, né? Tipo, o Igor Mascarenhas e o Lucas Prado, eles são geniais do ponto de vista humanos, sabe? Então, a Peer, por conta de ser uma empresa que nasce com essa questão de criar uma comunidade, que o produto deles é um produto baseado em comunidade, então eles enxergam muito mais o holístico. E eu via isso dentro do tratamento com os colaboradores da empresa. Eu via isso, eu enxergava isso justamente no tratamento das pessoas, na flexibilidade que existia, principalmente naquela época que eu estava na Peer, era o momento onde eles estavam se preparando para ser uma empresa remota, né, para trabalhar 100% remoto. E aí tinha flexibilidade para entender, olha, a gente está trabalhando remoto e o universo remoto ele também já toca... Por exemplo, não é porque eu não estou aqui presencialmente no time que eu não estou trabalhando, né? Então, ele toca num aspecto de muita confiança que precisa existir, de muita de comunicação, de falar de coisas que, geralmente, quando a gente está falando no online, times remotos tendem a discutir muito mais, ser muito objetivo, né, no tratamento das reuniões, mas acaba tratando, deixando as coisas que são importantes, que são coisas sociais, porque acaba não tendo espaço para desenvolver coisas sociais. Então, por isso, a necessidade de construir momentos. Então, eu via tudo isso na Peer. Ela, como organização, ela tinha um olhar... Naquela época, a Peer estava com o quê? Uns 30 colaboradores. Eu cheguei mais ou menos, tinha uns 20, chegou a 50, mais ou menos, quando eu estava lá. Agora já deve estar mais ou menos com 70, 80 por aí, deve estar crescendo. Então, eu sei o quão... A gente sabe que quando a startup cresce, a gente perde muito da cultura original. Mas é delicado. E isso tá no, na gestão do fundador, né? No olhar que o fundador traz para falar, ok, podemos discutir sobre isso. Não, isso é inaceitável aqui dentro. Inclusive, quando eu saí da Peer, foi setembro... do ano passado, de 2019, eu não estava na minha melhor performance, eu estava lidando com esses... Já estava trabalhando remoto, já estava vivendo nômade, estava morando um mês em cada cidade, eu tinha passado por um mês em Portugal, um mês na Espanha, um mês na Itália, e tinha acabado de chegar em Berlim para passar mais um mês, e eu não estava... emocionalmente bem, mentalmente, eu estava extremamente confusa, isso estava afetando demais a minha performance, e eu sempre fui uma profissional de performance muito preocupada, e o Lucas notou isso, e ele falou, Rosi, vamos conversar? Eu falei, não, devemos conversar, mas ele puxou esse assunto, porque nem eu estava na capacidade de conseguir aceitar que eu não estava na minha melhor performance, e eu queria estar ali, eu queria entregar e tudo mais, eu queria, aquela melancolia que estava querendo surgir, eu estava querendo colocar ela para baixo, para debaixo do tapete, não, fica aí escondidinha, filha, tipo, fica aí. E ele notou tanto isso, que ele falou assim, vamos conversar, eu falei, não, vamos. E daí na conversa, ele é super humanizado, eu falei assim, tipo, a gente tentou, né, fazer esse projeto acontecer, E o desafio lá era maravilhoso, né? Naquela época eu estava coordenando o time de growth, toda a estratégia de entrada da Peer, e com vários desafios, com o objetivo de transformar o pilar digital da empresa, do ponto de vista de ser uma empresa 100% remoto, e eu era uma das líderes que estava vivendo 100% nômade, então conseguia trazer isso como espelho para os outros líderes também, para implementar as coisas remotas. Então era muito legal. Mas aí esse era o ponto de falar, a gente aceitou, a gente tentou, não tá dando certo, e ok, não existe vergonha nisso daqui, não tem nada de errado. Ele fez questão de deixar isso claro pra mim, que não tinha nada de errado. E, então, cara, isso é gestão, sabe? Isso é gestão. Isso é olhar pro lado humanizado. Então, eu saí de lá, eu passei 2 dias chorando, porque eu, do ponto de vista de profissional, me senti falha, mas depois eu fui entender que aquilo foi necessário. E ele foi um líder maravilhoso, que eu me inspiro, vou me inspirar até hoje no que ele fez por mim. E que eu precisava daquele push. Se não fosse por ele, eu ia continuar colocando aquela melancolia para baixo.
E você sabe que eu acho que isso me traz na memória uma frase de uma outra crush que eu adoro, que é a Maite Carvalho, que ela repete muito, que fala o seguinte: quando eu vou para uma entrevista de emprego, quando eu vou pensar em entrar em uma nova startup, criar uma nova sociedade, seja lá o que for, antes de eu pensar, eu espero que eles gostem de mim, eu preciso pensar, eu espero que eu goste deles. Porque quando eu gosto, quando eu acredito, a relação também fica muito mais mútua, né? Muito mais de dois lados. Porque se só eles gostarem de mim, de repente eu vou entrar numa gestão que não é uma gestão que eu acredito, que não é uma gestão humanizada, que não é uma gestão que vai cuidar de mim como ser humano, né? Que vai me tratar como ser humano que eu sou, que no final do dia todos nós somos, né?
E a gente tem que dar uma parada com essa loucura da validação, né? De, tipo, tá sempre esperando a validação do outro. Ah, eu quero que ele goste de mim, eu quero que ele fale que o que eu fiz foi bem, eu quero que... sempre... A gente joga muito o peso das coisas que a gente quer que dê certo no outro. E aí a gente vira refém, sim, né? Se o cara não gostar...
E acho que no papel da mulher a gente tem uma tendência a ter mais essa coisa da aceitação, da necessidade da validação, do parece que eu nunca tô fazendo certo, parece que eu nunca cheguei lá, parece que... É sempre uma síndrome do impostor, né?
É ótimo ponto de que eu vivi essa questão da síndrome do impostor durante muitos anos, não importa quantos achievements eu tinha conseguido, quantas batalhinhas e eu tinha, não importava, eu ainda assim não me sentia capaz o suficiente, ou tão boa o suficiente, até o momento que eu comecei a olhar as coisas através, tipo, eu vou gostar disso? Isso faz bem pra mim, né? Então, crivo individual aí, Maite maravilhosa, exemplo.
E acho que isso é muito legal, porque isso pelo menos ainda tá bem longe de estar 100% pra mim, mas eu vejo muito como parar de olhar a vida para conseguir alguns prêmios, né, algumas validações, aí se eu fiz isso, eu vou, e olhar muito mais para a jornada, tipo, eu quero fazer isso, porque isso aqui vai ser muito bom, vai ser muito divertido, e se eu não ganhar uma estrelinha cor de rosa no fim do dia, e se todo mundo ao meu redor falar que foi maravilhoso, não importa. Eu comecei muito a fazer, comecei ano passado, eu comecei a fazer cerâmica, e eu nem postava muitas coisas que eu fazia, e eu fazia porque eu gostava, eu percebi que era uma das poucas coisas, tipo, que eu fazia que eu não tava esperando nada de ninguém. Tipo, se no fim do dia eu olhasse, eu achasse aquilo bom e o resto do mundo achasse uma porcaria, eu ia estar nem aí, porque eu não tava fazendo pra vender, eu não tava fazendo pros outros, né? Era uma coisa que eu tava afim de criar. E aí tudo fica muito mais gostoso, né? E é uma lógica que eu, pelo menos, tenho que começar a passar pras outras coisas que eu tava fazendo. Esse podcast, tipo... Gente, assim, Rosi, não quero te desanimar, mas se 15 pessoas ouvirem e essas 15 pessoas amarem, eu tô super feliz. Eu não faço porque eu gosto muito de conversar com todos vocês, né? E trazer os crushes, e empoderar, e a proposta. Óbvio que eu quero que possa ter 1 milhão de pessoas, porque vai ter 1 milhão de pessoas pensando nessas coisas que eu acho fundamentais, né? Mas eu tenho feito muito porque é gostoso fazer, né?
Exato. O que você me falou me trouxe à memória agora uma coisa que eu vivi nesse último final de semana. E eu cheguei a essa conclusão de me permitir sentir o sentimento só porque ele é bom pra mim. Não importa se o outro, se a pessoa vai gostar ou não. Por exemplo, vai ser engraçado essa. Esse final de semana eu fui fazer escalada. E daí, pra chegar até o local lá, daqui da cidade até a viagem, mais ou menos umas 2 horas de viagem e tal. E daí, lá no grupo de escalada e tudo mais, rolou um crush. E daí, eu fiquei com, tipo assim, borboletas na barriga. Falei, nossa, tipo assim, super assim, né? Babando, assim, no crush e tal. E daí, eu pensando assim comigo, eu falei, cara, sabe o que é real? Real é o seguinte, tipo, não importa se essa pessoa tem a mesma coisa, tem o mesmo crush comigo ou não. O que importa é que essa sensação que eu tô sentindo, ela é tão gostosa, entendeu? E ela é minha. Tipo assim, é uma sensação minha. Não importa se, tipo, a pessoa reconheceu ou não isso, sente a mesma coisa que eu ou não é isso, é a minha vibe. Nesse momento, eu estou nessa vibe e ela é gostosa pra caramba. Pode ser completamente platônico, não importa. É o meu sentimento e eu quero deixar... Eu me permiti sentir ele. Então é a mesma coisa aqui. Tipo assim, não importa se as pessoas vão assistir isso daqui ou não. Tá gostoso a gente tá aqui como amigas falando sobre isso. Isso que importa, sabe? E, então é tirar o peso de achar que tem que ser correspondido. No caso, pra mim, foi esse final de semana a reflexão sobre o crush. Ou então de achar que tem que ser aceito, que as pessoas têm que gostar desse trabalho, da minha arte ou desse podcast, assim como a gente está gostando aqui, assim como a gente está nessa vibe gostosa de compartilhar aqui, sabe?
Então, eu acho muito legal, porque a gente, no episódio passado, tava falando com a Tati Pessoa, crushzinho, sucesso, e desconstruindo um pouco a questão do sucesso. E acho que conecta muito também, porque muitas vezes o sucesso ele vem quando você gosta tanto de fazer uma coisa, você sente tanto prazer de estar fazendo aquilo, que você não está fazendo aquilo pelo dinheiro, pela fama, por qualquer outra coisa, e sim pelo prazer de estar desenvolvendo aquela atividade. Ou ela falou bastante sobre ajudar aos outros, né? Então, quando vem o prazer, quando você sabe o que você gosta de fazer, se sente confortável e não tá só querendo chegar no objetivo, né? Só querendo chegar no topo da montanha e sim querendo aproveitar a jornada como um todo, então, às vezes tudo isso fica mais fluido, né? Fica mais fácil.
Sim, total, né? Aí é onde a gente entra com o fato de que fazer as coisas quando a gente entra nesse flow, né? Então a gente faz, cria com mais desejo, cria amigos mais rápidos, a gente fala do que a gente cria com brilho nos olhos, entendeu? Tudo fica mais gostoso, entendeu? Tudo fica mais... enfim, aí o sucesso vem, com certeza.
Então... Fica a dica aí da Vink já pra você que não ouviu o podcast anterior, pra voltar lá quando acabar esse aqui e ouvir falar sobre sucesso com a Tati Pessoa. Agora a gente tá indo pros nossos minutos finais. E tem uma coisa que, apesar da gente não acreditar em tamanho único e não acreditar em fórmula única, a gente sempre pede pro pessoal fazer. É que se você tá numa busca por uma vida, às vezes, um pouco mais equilibrada, um pouco mais cheia de aceitação, tem alguma dica pra gente dar esse primeiro passo? O que é o primeiro passo que a gente precisa pra conseguir isso? Existe?
Aí é buscar receita de bolo, quando na verdade não existe receita de bolo, né? Cada um tá vivendo uma jornada única, numa fase muito específica. Tem gente que, por exemplo, eu tive uma fase da... principalmente do processo de construção da Yugo, eu lembro que foi uma das fases mais delicadas e eu tava trabalhando muito, assim, eu tava trabalhando brincando 14 horas por dia, 12, 14 horas por dia, por um período extenso. Só que na minha cabeça, ou seja, eu estava totalmente desequilibrada, porque eu não tinha tempo, nem sequer pra mim. Eu não tinha tempo pro meu marido na época, eu não tinha tempo pra minha família, eu não tinha tempo pra ninguém. Eu estava realmente precisa de uma missão. Era uma missão aquilo que eu tinha que fazer. E essa missão foi, estendeu ali um período assim bem mais, vou dizer aí por uns 10 meses, 8, 10 meses essa missão rolou. E daí, eu, no meu pensamento, eu sabia que eu estava totalmente obsessiva por aquele desafio que eu queria entregar dentro da minha cabeça, aquilo era importante para mim, se era validador ou não. Era um validador, hoje olhando, né, anos depois, aquilo totalmente era um validador. mas naquele momento era o que eu tinha para me agarrar, era o que eu falava para mim que era importante. Quando eu fizesse esse check mark, alguma outra coisa maravilhosa ia acontecer.
Mas... as estrelas iam brilhar mais. A comida tem um sabor melhor.
Tem uma coisa importante para entender, pelo menos aprendizado meu. Aquela época era uma época que eu trabalhei duro, e hoje, do ponto de vista profissional, inclusive financeiro, é o que eu estou colhendo desse tempo de trabalho duro. Só que, além de eu saber que eu estava desequilibrada daquela época, foi uma época muito de dar muito gás, tinha uma vozinha que falava para mim que, tipo assim, esse é o seu timing, você tem que dar esse gás agora, porque depois vai vir outra coisa na sua vida. E aí depois você não vai voltar atrás, você não vai ter mais essa disponibilidade, você não vai ter mais essa energia e esse interesse. Então você tem que fazer agora. Então era uma coisa que ficava comigo e que dentro de mim, se estava certo ou errado não importa, mas dentro de mim eu tinha isso como uma justificativa para eu continuar dando aquela lenha, aquele gás para fazer aquilo acontecer. E, ou seja, os fins justificam os meios. Então, hoje, do ponto de vista, o meu equilíbrio hoje, que é o privilégio que eu estou tendo de estar vivendo, aonde eu estou vivendo, colhendo os resultados daquilo que eu estou colhendo, foi fundido numa fase da minha vida bem desequilibrada. Então, o equilíbrio, novamente, aí eu bato na tecla de que o equilíbrio em si, ele é, para mim, nas minhas palavras, na minha experiência, é a capacidade de viver harmonicamente, aceitar harmonicamente que existe um momento de caos na vida e existe um momento de plenitude. E como que a gente navega com ele subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Então, para mim, essa é a minha versão de você conseguir viver em equilíbrio.
Muito bom!
Eu não tenho nem palavras. Então, como eu não tenho palavras, e se você quiser conhecer mais a Rô, conhecer muito mais o que ela tem a oferecer, a jornada dela, Rô, passa pra gente como é que as pessoas podem começar a se conectar com você.
Uai, hoje, né, tá todo mundo no Instagram, né? Então, me encontre no Instagram. Enfim, meu perfil é o Rosi, RDGS, que é a abreviação de Rodrigues. Então, tô lá. Manda uma mensagem, manda um oi.
Muito bom. E se quiser encontrar a gente aqui, Lu?
Não deixa de seguir o @nadaobviopodcast. Ou você também pode seguir a mim e a Vink. @luzambrana e @vinkdebragança.
É isso aí.
Ficamos aqui com mais um episódio. E daqui a 15 dias a gente se encontra de novo com mais uma mulher maravilhosa. Falando sobre um tema maravilhoso. Se você gostou, indica para as amigas, indica para os amigos, indica para todo mundo, para a gente ter mais gente participando dessa onda. Não esquece de ir lá no Instagram e deixar qual tema você quer ouvir também nos nossos podcasts, que a gente está sempre trazendo aqui temas maravilhosos.
E se você não gostou, indica para os inimigos, que eles também gostem.
Sim, aí eles aprendem uma coisa boa e quem sabe eles não deixam de ser seu inimigo, né?